Fala, doutor!
Estamos chegando ao fim do Setembro Verde, mês de conscientização sobre a doação de órgãos e tecidos. E a coluna de hoje é uma oportunidade de reforçar por que esse tema merece tanta atenção. No Brasil, mais de 40 mil pessoas aguardam por um transplante e cerca de 3 mil morrem todos os anos antes de receber um órgão compatível. Apesar de sermos referência mundial, a recusa familiar ainda é alta, em torno de 45%. Desde 2024, existe a possibilidade de registrar digitalmente a vontade de ser doador por meio da Autorização Eletrônica de Doação de Órgãos, a EDO. Esse registro tem validade legal e pode ser consultado pelas equipes médicas, mas ainda assim, o consentimento da família continua sendo necessário. Aqui no Paraná, o cenário é mais positivo. O estado é líder nacional em doações por milhão de habitantes e tem uma das menores taxas de recusa familiar do país, cerca de 25%. Ainda assim, quase 4 mil paranaenses aguardam por um transplante. Para falar sobre esse tema tão importante, especialmente no contexto pediátrico, recebemos a doutora Denise Lemos, nefrologista e coordenadora do Serviço de Hemodiálise do Hospital Pequeno Príncipe. Doutora, por que a doação de órgãos é tão importante para salvar vidas?
Doar órgãos é fundamental, em muitos casos, porque o transplante é a única forma de tratamento capaz de salvar a vida de pessoas com doenças graves de coração, fígado ou rins. Através da substituição de um órgão doente ou já sem função por um órgão saudável, podemos devolver vida para o paciente, quando outros tratamentos já não são mais eficazes.
Quem pode ser doador de órgãos no Brasil?
De acordo com a legislação brasileira atual, praticamente qualquer pessoa saudável pode ser doador de órgãos e até mesmo pode se fazer doação em vida, como em caso de transplante de rim, fígado e medula óssea. Claro que é importante garantir que o doador em vida tenha saúde para se manter bem após a cirurgia, com acompanhamento médico adequado e hábitos de vida saudáveis. Nestes casos, podem ser aceitos doações de parentes de até 4º grau e cônjuges. E outras pessoas não aparentadas podem ter avaliação judicial para ser doadores em vida. Em caso de doador falecido, ela ocorre somente após a autorização da família, quando não há contraindicação médica e quando há comprovação da morte encefálica, que é quando o cérebro, o grande regente do corpo, já não responde mais. E assim não há possibilidade que o paciente desperte novamente.
E quais são os principais mitos ou dúvidas que as pessoas ainda têm sobre a doação de órgãos?
Os principais mitos ou medos relacionados à doação de órgãos são muito ligados à segurança médica, dor, religião e idade desse paciente doador. Por exemplo, acreditar que a equipe de saúde não faz o máximo para salvar o paciente, quando na verdade todos os caminhos são tentados para evitar a morte encefálica. E a morte encefálica em si é um processo muito criterioso, que respeita protocolos clínicos justamente para a segurança do diagnóstico final, inclusive para garantir que não há dor para o paciente durante todo o processo, desde a suspeita da morte encefálica até a cirurgia para a retirada da doação de órgãos. Apesar de algumas religiões terem restrições para receber transfusões de sangue, por exemplo, não há contraindicação religiosa para a doação de órgãos. E, pelo contrário, é um gesto de amor muito profundo daquela família para permitir mais vida a partir daquele membro que já se despediu do mundo. E a idade também não é uma contraindicação de doação de órgãos, pois há uma parcela considerável de crianças à espera de transplante e, por vezes, só podem receber órgãos compatíveis com o seu tamanho.
Doutora Denise, como funciona a decisão da família nesse processo e por que é fundamental comunicar à família o desejo de ser doador?
Todo o processo relacionado ao desejo de ser doador de órgãos é baseado através do diálogo. Se você deseja ser doador de órgãos, é muito importante conversar com a sua família e explicitar o seu desejo de ser doador, pois é a sua família que autorizará a doação de órgãos em caso de morte encefálica. E quanto mais conversas, quanto mais diálogo sobre o assunto, mais pessoas você pode conscientizar para aumentar a nossa cultura de doação. O diálogo, junto com a afirmação da sua decisão, dá mais segurança para sua família, facilita o trabalho da equipe médica e fortalece a decisão para doação. Você pode ainda deixar registrado em documentos, como antigamente na carteira de identidade tinha-se registrado a frase "eu sou doador de órgãos". Então, o mais importante para você conscientizar e para você definir o seu desejo de ser doador de órgãos é através do diálogo e da conscientização.
Conta pra gente quais são os principais desafios quando falamos em transplantes infantis em comparação com os de adultos.
Os transplantes pediátricos exigem técnica cirúrgica especializada, monitoramento cuidadoso, ajuste muito correto de imunossupressores e atenção ao crescimento e ao desenvolvimento da criança. Existem situações especiais relacionadas ao tamanho da criança receptora e ao paciente doador daquele órgão a ser transplantado, principalmente quando se fala em transplante cardíaco, o que limita muito o transplante dessas crianças. Somando a isso, a questão da estrutura física e logística do centro transplantador em lidar com esses pequenos pacientes, os desafios do transplante pediátrico são realmente muito maiores. Muitas vezes, os pacientes que estão esperando o transplante precisam viajar longas distâncias de outros estados para conseguirem a cirurgia, o que pode aumentar o risco da criança. Por isso, é muito importante uma equipe multidisciplinar capacitada, com cirurgiões, especialistas pediátricos, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, que trabalham juntos para aumentar a chance de sucesso para esse pequeno paciente.
Doutora, que mensagem a senhora deixaria para as famílias que nunca refletiram sobre a importância de conversar sobre a doação de órgãos?
Doar órgãos é mais que um gesto de amor, é uma atitude de compaixão e esperança. E através de diálogo e conscientização, nós podemos repartir a vida através de um simples sim. Não precisamos ter medo, precisamos de construção de diálogo e de confiança, de repartir conhecimento e assim multiplicar a vida, o amor e a esperança.
Fala, doutor! Uma parceria Rede Aerp e Hospital Pequeno Príncipe.